Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de filmes e séries aconchegantes. E para isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar dos famosos comfort movies, como você deve ter conhecido. Aqui também ampliando um pouco para comfort séries, são esses filmes e séries aconchegantes, né, numa tradução livre, que a gente pode trazer para esse termo, né? O que que são esses comfort filmes e comfort movies, comfort outras obras que a gente vai trazer aqui? São aquelas produções que trazem sempre um fator animador ou tranquilizador do seu dia, depois de um dia muito pesado, depois de uma situação estressante, depois de ver uma obra muito pesada. Sabe aquela coisa leve que te traz um sentimento positivo?
Exatamente, são aquelas produções que você assiste, mesmo você já tendo assistido milhares de vezes, e você se sente num lugarzinho reservado, sabe, pra você. É aquele sentimento que você sabe que não vai te trazer nenhum mal. Independente do tipo ou do gênero da produção, né? Independente do que for, pode até ser um filme ou uma série de ação, alguma coisa assim, mas que você sabe o que é e sabe que aquele tipo de filme ou aquela produção vai te trazer algum sentimento legal.
Sim, quando a gente pensa, eu acho que muito da ideia, né, dessas produções aconchegantes que te trazem sentimentos bons, que você assiste várias e várias vezes e sempre consegue tirar um sorriso, ter aquele quentinho no coração, esquecer dos seus problemas. Elas também se misturam muito com a nostalgia, né? Mas elas sempre se renovam de acordo com o tempo, com obras e filmes, séries, animes e qualquer outra coisa que você assiste e se sente confortável nesse lugar. E também tem aquele ponto de serem obras que você meio que não cansa de assistir, sabe? Porque muitas coisas a gente assiste, acha incrível, mas são pesadas ou são coisas que você, porra, vou assistir só uma vez. Mas normalmente as obras que se encaixam nesse tipo de produção, ou como marcam a gente como obras aconchegantes, são essas que a gente assiste várias e várias vezes, seja inteiro, seja um pedaço, mas sempre tá se sentindo bem ali quando tá assistindo aquilo.
São aquelas séries que muitas das pessoas falam que quando, por exemplo, quando eu for dormir, eu coloco essa série rodando porque eu sei o que vai acontecer, mas
exatamente,
me deixa confortável aqui, eu consigo dormir tranquilamente. São esses tipos de produções, né?
Ah, sim, com certeza. Essa questão do dormir é bem isso, Everton. Tem muita gente. Bem, minha esposa faz isso, né? Ela ou só dorme é equilibrado. Um dia é Futurama, outro dia é Simpsons, outro dia é The Office. Aí começa de novo o loop. Futurama, Simpsons e The Office. Sempre é nessa ordem aí de séries pra dormir, né? No caso, são séries e animações, né? Mas sempre tem esse ponto do comfort movies, que é essa tranquilidade que te transmite. E, pô, a gente vai hoje conversar sobre algumas obras que trazem esse sentimento pra gente, né? Esses sentimentos bons e esse aconchego em forma de audiovisual. Quer começar, Everton? Traz um filme pra gente. E, pô, lembrando que entre filmes, séries e animes, a gente vai passar por vários gêneros, vários tipos de filmes, e é uma coisa que o Everton já comentou, né? Que não é um gênero específico de filme, né? São vários filmes diferentes, mas que trazem essa sensação.
Sim, a gente comentou que não necessariamente é um filme, sei lá, good vibe, como muitas pessoas.
Sim, muitos,
né?
São, né?
Mas muitos são.
As pessoas
por
entendem
exemplo,
muito por esse lado.
O primeiro que eu vou trazer, ele é desse estilo good vibe. E que você assiste e você pensa, pô, que legal foi isso, ou que sensação gostosa, que filme leve, né? Que é o Escola de Rock. Que eu acho que ele é um dos grandes exemplos de um comfort movie, sabe? Ele é um filme que você pode assistir milhares de vezes, você ainda vai achar legal, vai achar engraçado. Ele traz um tema muito legal, muito leve. Não tem nada de pesado nele, sabe? É tudo uma questão muito... Uma umas lições muito legais, sabe? Então, eu acho que é um baita de um exemplo de demonstrar o que seria um comfort movie, né?
Cara, um exemplo excelente e o primeiro exemplo que veio na minha cabeça. É o filme Escola de Rock, né? Filme lá de 2003, do Richard Linklater. É um filme, cara, que me marca muito, porque é um filme que eu gostei desde a primeira vez que eu assisti e eu já revi ele várias e várias vezes. E quantas vezes nós não nos pegamos reassistindo ele, seja da metade, seja só no final, seja uma cena específica. Mas, cara, o Escola de Rock tá com a gente desde o primeiro episódio do antigo podcast. Sim.
Principalmente, ele é um filme que é muito... Ele pega muito, principalmente pra quem gosta de rock, né? Que se vê muito no
Tem
personagem do
também.
Jack Black, né?
Se identifica, né? Se identifica com o personagem do Jack Black. Fora que, até hoje, eu acho que é um filme que ele tem esse humor e essa questão good vibes em pitadas muito certeiras, sabe? É um filme muito legal, cara. E é legal ver o Mike White, né? Que lá no filme, que é o professor lá, que é o amigo do personagem Jack Black, e o cara é diretor de White Lotus, que não tem zero a ver com criador de White Lotus, sucesso da HBO. Você pode ver ele nesse filme lá, e tem zero a ver com o que acontece na Escola do Rock. Mas, cara, que filme gostosinho, né? E, pô, foi um dos primeiros que eu pensei também. Mas, pensando em termos... Eu falei, né, que a nostalgia é algo muito marcante, né? Pra um comfort movies, um filme aconchegante, esse filme que a gente se sente bem. E um dos primeiros exemplos que também pensei, filme que a gente já comentou aqui em podcasts bem antigos, né? A gente fez um franquia do De Volta pro Futuro. E o primeiro filme eu não podia deixar de citar, porque ele é um dos principais comfort movies pra mim. Ele é um filme, pra mim, hoje ainda, um dos melhores que eu já vi na minha vida, um dos meus filmes favoritos. Eu adoro esse filme, é com certeza o filme da franquia que eu mais assisti. E ele sempre me traz uma sensação boa quando eu assisto. Eu sempre consigo viajar naquela ideia, naquele mundo. O McFly, o Marty McFly, é um personagem incrível que você vai acompanhando e se divertindo e tentando entender aquela aventura. E até hoje é um filme que, cara, eu me sinto muito bem quando eu assisto.
O Comfort Movie, ele tem uma outra característica que eu acho que é muito importante, que é assim, você pode ter assistido o filme mil vezes, mas se ele estiver passando e você pegar qualquer parte dele, você assiste até o final, sabe?
Exatamente.
Porque você sabe o que vai acontecer, você sabe que você vai ter uma sensação boa quando assistir o filme, quando terminar ele, né?
Ele não cria aquela sensação do enjoei, né?
Então, tem esse ponto. Eu acho que um filme confortável pra você te traz pra uma região onde você fica à vontade, né? Eu acho que esse é um grande aspecto. Existem diversos filmes que você pode entender que pode achar muito bom, pode assistir muitas vezes, mas que às vezes você fala assim, beleza, tal, mas às vezes é muita informação, sabe?
Com certeza.
Mas alguns te trazem que muita informação, que pode ser, sei lá, uma sensação até, sei lá, de estranheza ou de... Um que eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, Enigma de Outro Mundo. Eu acho um baita filme, muito legal, mas, cara, ele é um filme que não é confortável pra mim, porque ele é muito bizarro, ele tem muitas coisas que eu fico meio... Eu acho nojento e tal, então não é um filme confortável, sabe? Ao contrário, por exemplo, manter o John Carpenter, um que eu acho confortável é Aventureiros do Bairro Proibido.
Sim...
Que tem uma pegada muito nostálgica, muita de diversão mesmo, de, pô, daquela aventura muito clássica, sabe? Então, eu acho que o Comfort Movie tem essa característica também de
ser um tom aventuresco, é verdade.
De você ser um filme que, pô, você pode parar e assistir qualquer momento que você quer terminar ele. E você sabe que você vai ficar feliz quando terminar, né?
O filme aconchegante não vai ser necessariamente o filme favorito, né? É a sensação que aquilo te causa que vai fazer com que a gente encaixe ele nesse tipo de filme, né? E, pô, isso aí que você falou agora de, pô, não importa o tempo e o ponto do filme que você pega e você assiste e você tem a sensação de que você tá se divertindo novamente com aquilo, seja só acompanhando, sendo sabendo as falas, sabendo as piadas, sabendo os acontecimentos, mas mesmo assim você tá assistindo, é um sentimento bom, né? É um sentimento de que, pô, aquilo é realmente algo que me faz ficar mais tranquilo de alguma forma e eu consigo participar daquele mundo de alguma forma. E, pô, eu acho que esse é um dos principais pontos aqui desses filmes que a gente tá trazendo. Quer trazer mais um, Everton?
É, um que eu penso também muito que você colocou aqui na lista é o Pequena Miss Sunshine, né? Porque ele é um filme maravilhoso, cara. Ele é um filme que eu demorei um pouco pra ver ele, sabe? Não tanto quanto, imagino, se der, eu não assisti, sei lá, 2 anos atrás. Eu assisti alguns anos atrás.
Sim.
Sabe? Mas eu não assisti ele na época que ele lançou, né? E ele é um filme muito gostoso, muito interessante de assistir. Ele tem algumas partes dramáticas, mas eu acho que aquele final, ele é muito recompensador. Eu acho que muito do final dele é o que traz a parte aconchegante do filme. É muito daquela expressão da família, sabe? Eu acho que é uma coisa muito forte que tem esse filme, que faz com que ele seja um filme muito confortável.
Uma coisa interessante que eu acho desses filmes, dessas séries, dessas produções em geral, são como elas vão pra diferentes temas durante todo o seu todo, né? Durante todo o filme, a série, enfim. Você tem comédias em grandes partes, pelo menos os exemplos que a gente pensou aqui, eu acredito nos exemplos que as pessoas têm como comfort movies, uma parte de comédia, uma parte de drama, uma parte good vibes. Esses elementos todos são dosados de maneiras muito boas nesses tipos de filmes. Por isso que eu acho que acaba também trazendo uma sensação de que você nunca tá inserido demais numa temática só. Não é só comédia o tempo inteiro, não é só drama o tempo inteiro, não é só algo pesado o tempo inteiro. Não, você tem doses e você tem momentos de acontecimentos diversos durante todo um filme. E o tom aventuresco que você comentou, por exemplo, no Aventureiros do Bairro Proibido, é também uma característica muito forte, né, desses filmes. E muitos que a gente pensa, pelo menos que eu pensei, acabam entrando nisso.
Sim. Com certeza.
Bem, um filme que eu vou citar, que eu acho que vale muito, e também é um dos primeiros filmes que eu pensei, que, cara, não deixa de ser uma aventura, e ainda uma aventura nacional, é o Alto da Compadecida, filme do Guel Arraes, de 1999. Cara, esse
na
pra
verdade,
mim...
É a série, né?
É, a série que depois se torna um filme, né?
É.
Mas... Bem, eu, quando pequeno Vinícius, tive o primeiro contato com o filme, né? Pelo que eu lembro, foi o filme que eu assisti primeiro. Posteriormente, eu devo ter assistido a série também. Mas o filme é o que me marca muito e é o que, pô, passa repetidamente na sessão da tarde, se é que ela ainda existe, mas eu acho que ela existe sim. E já vi esse filme muitas e muitas vezes. E até hoje, ele é um filme que, pô, ele tem uma perfeição de me levar pra aquelas piadas, pra aquele mundo, pra aquela narrativa... Que, porra, é difícil não pensar nele como um filme que me faz um sentimento bom, né? Me traz um sentimento bom.
Ele funciona muito bem. É mesmo porque eu acho que tem muito daquela questão do Brasil, né? Que a gente entende aquela cultura, né? Nós dois somos paulistas, né? Mas somos de família nordestina. Então muito daquilo, daquela linguagem, a gente entende muito bem também, sabe? A gente convive com aquilo.
Ajuda muito, né? Com certeza.
Então, direto, minha mãe assiste esse filme, essa série, e direto a gente faz falas do filme. A gente fica brincando com isso, né? Porque é uma coisa muito marcante, sabe?
E atravessa os anos, né? Muitas dessas obras, a gente assistiu várias e várias vezes, porque elas não trazem esse sentimento. E a gente assiste em diferentes momentos da vida e continua trazendo o mesmo sentimento bom. Seja ele um pouco mais nostálgico, de acordo com o passar dos anos, mas ainda... você consegue vivenciar ou sentir alguma coisa que você sentia quando você viu pela primeira vez ou em outros momentos.
Você assiste criança, você fica muito vidrado nas piadas e tal. Aí depois, mais velho, você vai entendendo aquela questão das diferenças sociais e tal.
Exatamente.
Tendo um outro aspecto, né?
Você entende melhor outros pontos, né? Mas o filme continua sendo aconchegante, né? Você continua... Porra, dando um mega sorriso, dando risada, acompanhando aquela aventura, aquela história do João Grilo e do Chicó, que, pô, é sensacional pra mim, cara, meu filme nacional favorito da vida e um filme que eu levo no coração, assim, que eu amo de paixão e amo muito ansioso pra saber o que vão fazer na sequência, que anunciaram esse ano. Everton, mais um exemplo?
Cara, eu vou trazer um exemplo, que esse eu fui longe. Porque quando a gente pensou na pauta, me veio muito esses filmes na cabeça, porque quando eu assisto esses filmes eu fico feliz, mas de verdade, sabe? Porque são os filmes antigos, assim, que passavam na sessão da tarde do Jackie Chan.
Nossa, eu pensei também.
Em especial o 2, O Grande Desafio, que é aquele que ele luta, todo de branco contra o cara que tá todo vestido de preto.
Que usa a luvinha de boxe no final,
cara,
né?
Eu não sei, esse filme ele é muito simples, ele é tão simples que eu acho que ele é muito bom por causa disso. É, eu quando eu assisto aquele filme eu fico tão feliz, sabe? Porque é tão bem feito, é tão legal toda a história que tem da menina lá, que no final ela é a principal, né, do filme praticamente.
Ah,
você nota isso depois, né? E toda essa questão da luta do Jack Chan contra o cara, pra tentar dele parar, treinar, pra tentar lutar de novo com o cara, eu acho muito legal isso. E o 1, que é mais, eu acho que a história ainda melhor e nesse caso também é muito divertida, de muito engraçada, que é o Quem Sou Eu. Que é, cara, aquilo é o Jack Chan no ápice dele de...
Exatamente.
De comédia,
esse é o ponto.
De comédia de ação, sabe? De fazer tudo funcionar. Naquele filme, ele luta de diversas formas. Então, eu acho que esses filmes do Jack Chan dessa época, eu acho que eles são muito fortes pra mim, pra trazer essa sensação de aconchego. E é o que eu falei. Se eles passam na TV, eu paro pra assistir até o final, porque eu fico feliz assistindo.
Cara, eles são essa época, né? Pô, você falou, O Grande Desafio é um filme de 99 e o Quem Sou Eu é um filme de 98. Então, essa época dos anos 90, né? É, principalmente os anos 90, que o Jack Chan tava voando baixo. Ele já era muito conhecido, mas agora com esses filmes, pô, o sucesso mundial dele foi gigantesco. Ele atingiu muito nós aqui brasileiros, né? O público brasileiro, e que consumiu muitos filmes dele que, na TV aberta, né? Eles passavam a exaustão na TV aberta. Eram filmes não só que passavam muito, mas eram filmes que passavam em horários para grandes filmes, né? Eram grandes filmes dos canais, né? Porque dava audiência, tinha muito público e nós fomos moldados e assistimos muitas coisas do Jack Chan ou do filme. É filme de Jack Chan, é esse filme de lutinha. Sim. Que o Jack Chan criou basicamente um gênero, né? E que, porra, tá muito enraizado na nossa mente e na minha cabeça também. Esses dois filmes são dos que eu mais gosto. Até um filme um pouco mais pra frente, que é no começo dos anos 2000, mas aí é um... Aqui é um Jack Chan muito popular, mas ainda não é um hollywoodiano, né? Porque depois que ele parte pra Hollywood mesmo...
São filmes em Hong Kong
A Hora do Rush é um filme que eu assisti muito também. Também é um filme que eu lembro com carinho, mas ele não chega perto do sentimento que eu tenho quando eu assisto, por exemplo, esses filmes que você citou, esses filmes dos anos 90. É, realmente, eles ficam muito marcados. Bem, agora, você acabou de trazer, Everton, também um exemplo interessante, que é um exemplo de um gênero que não é um gênero exatamente good vibes, né? É um gênero de luta, né? Um filme de artes marciais no mais alto nível, aliás, né? Não só isso, né? Um filme de alto nível de artes marciais. Mas eu acho que um tipo de filme também que muitos remetem o comfort movies, né? Os filmes confortáveis, aconchegantes, são as animações, né?
Com certeza.
As animações, eles são, sim, eles criam sentimentos bons porque eles fazem muito bem esse ponto do drama, com a aventura, com personagens cativantes, com lições e com situações que fazem você se emocionar, você dar risada, você ficar feliz, e sempre criam essa montanha de sentimentos, mas priorizando o sentimento positivo. E as animações, pô, várias e várias fazem isso de maneira exemplar, mas eu tenho que destacar algumas da Pixar, da Disney, que são maravilhosas, são filmes que criam esse sentimento muito bom.
O filme da Pixar é meio moldado a isso, né?
Pra isso, né? Parece que a Pixar criou depois de vários e vários filmes, ela meio que molda um comfort movie, uma fórmula do comfort movie, né? Uma fórmula do filme aconchegante. E ela faz isso várias e várias vezes, pesando a mão em um tipo de filme, pesando a mão em outro tipo de filme, acertando em muitos, errando em alguns poucos, mas cria grandes filmes, né? Eu sei que tem grandes idealizadores e grandes filmes que saem pra isso. Eu vou citar o primeiro Up! Altas Aventuras, que é um filme de 2009, que eu acho que ele é o filme perfeito do comfort movie, desse filme aconchegante, porque ele é essa montanha-russa de emoções, mas sempre com essa fagulha de esperança, sabe? Aquela coisa de que, tipo, meu, isso aqui... Esse senhorzinho é muito ranzinza, mas ele é muito bonzinho também, né? E a aventura, ela é muito interessante, muito bonita. É um filme, cara, que eu sempre fico com um sorriso no rosto quando assisto.
Sim, com certeza. Up é um dos grandes exemplares da Pixar, né? Nesse sentido. Eu acho que o outro grande exemplo da Pixar, pra mim, é o Divertidamente, né? Eu acho que também é um filme muito... Eu acho que muito do Divertidamente também, por mim. Sei lá, assistindo assim, no áudio original, é pela Amy Poehler, porque me remete muito Parks and Recreation, sabe? Pra mim é uma série muito confortável também. Essa parte de animação é muito forte também, né?
A Pixar, ela é chovendo molhado, né? Que ela vai ter vários exemplos, né? Eu pensei no Up, você falou agora do Divertidamente, mas também me lembrei do Ratatouille, que eu também acho que é um filme que, porra, ele tem muito uma vibe aconchegante, assim, quando você tá embarcando naquela história.
Eu acho que também, não só a Pixar, mas, por exemplo, o Estúdio Ghibli, eu acho que tem muito filme também assim.
Uhum, verdade.
Apesar que tem alguns filmes que não são, que eu não sinto essa vibe, dos mais famosos mesmo. O Chihiro, por exemplo, eu não sinto uma vibe conchegante. O Precisa Mononoke também não, mas por exemplo.
Mononoke também não.
Pônio.
Cemitério dos Vagalumes também, muito longe disso.
Pônio, eu acho muito. Serviço de entrega da Kiki.
Muito.
Muito, sabe? Eu acho que tem alguns filmes que tem essa vibe. Eu coloquei, de animação japonesa, eu coloquei o Your Name do Makoto Shinkai.
Não, um bom exemplo também.
Porque esse filme, eu acho que o ponto dele de trazer esse sentimento pra mim vem muito ligado à trilha sonora. Porque eu acho que a trilha sonora do Your Name, ela é muito bem feita, ela é muito bem utilizada no filme e ela traz uma sensação muito boa, sabe? Eu acho que ela é tão bem feita, tão bem inserida em todo aquele contexto que é emocionante, sabe? Então eu acho que ela traz uma boa sensação. Por isso que eu acho
que é difícil dissociar também, né? Porque a trilha sonora fica com você depois do filme, aí, bem, se você escutar a trilha sonora, você vai lembrar muito do filme.
O filme tem cenas que são videoclipes, praticamente.
É muito perfeito, exatamente. É um encaixe perfeito, né?
Então eu acho que também é um grande exemplo. Pelo menos pra mim é um filme que eu considero bastante.
Pô, isso que você colocou foi muito bem colocado. Eu acho que, assim, os filmes de animação japonesa, muitos, né? Pelo menos a gente tá pensando aqui nos principais. Makoto Shinkai, que é um dos diretores que faz os maiores filmes no Japão hoje em dia, de animação japonesa, né? O Ghibli, com o Miyazaki, que sempre trazem... Eles trazem essa vibe aconchegante mesmo em muitos dos seus filmes. Logicamente que eu acho que eles levam a história... As histórias, elas não são tão infantis, mas isso não é demérito, quanto um Pixar, por exemplo, quando a gente tá conversando. Se bem que a Pixar também vai se moldando cada vez mais para atingir um público mais velho também, né? Então, a gente vê essas duas distinções, mas todas ainda trazem um sentimento de aconchego quando você assiste o filme. Muitos exemplos de cada um dos estúdios, né? E dos produtores e realizadores, enfim. Muito bem lembrado. Eu acho que um tipo de filme também que traz muito essa sensação do aconchego e uma coisa moderna, né? São os filmes de heróis, né? E como a gente tá falando de animação, um filme que eu pensei recentemente, mais recente, né? É o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? A primeira versão. Porque, cara, ele é um filme que quando eu assisti no cinema eu fiquei primeiramente impressionado porque é um filme maravilhoso, incrível. E sempre quando eu repensava nele, eu reassistia partes, momentos ou o filme inteiro, eu tinha uma sensação muito boa, como se eu estivesse revendo aquele filme que eu vi e fiquei encantado pela primeira vez, sabe?
Porque você literalmente revê ele, porque ele é tão detalhado, tem tantos detalhes diferentes, que você nota coisas diferentes a cada assistida, né? Então tem essa questão também da redescoberta do filme, né?
100%, Ayrton. Quando é um filme tão bem trabalhado, assim, que tem tantas coisas, não tô falando de camadas, de discussões, mas sim de qualidade mesmo, sabe? Muita coisa pra você rever ali de animação, de detalhes. E, obviamente, tudo isso dentro de uma história que é muito boa, né? Personagens bons, uma história boa, uma história de super-heróis, que também é uma coisa bem aconchegante, né? Que traz as pessoas e fica com as pessoas. Então, eu acho que o Homem-Aranha no Aranhaverso dos filmes mais recentes, vamos dizer assim, né? Porque vai sair o 2 esse ano, em 2023, mas 2018, não faz tanto tempo assim. Cara, foi um filme que ficou muito comigo durante todos esses anos. Até hoje, eu acho que não tem nenhum filme de animação melhor que ele, que tenha saído de 2018 pra cá.
O Aranhaverso, ele é o exemplo do filme de herói e os filmes de ação. Eu acho que tem filme de ação também que tem isso, né?
Sim.
Você colocou um aqui que, pra mim, certamente é, que é o Pacific Rim. E é muito pela nostalgia.
Que é um gênero 100% diferente, né? Não é um filme good vibes, vamos dizer assim.
É muito pela nostalgia também que a gente tem, nessa questão dos kaijus, dos, sei lá, dos tokusatsu, sabe? Que tem, bebe muito nessa fonte. E um que você não colocou, mas que eu tenho também como um filme confortável e por mais bizarro que pareça, é o Mad Max Estrada da Fúria. Porque é um filme que, cara, se para, eu paro, eu assisto e fico feliz pra caralho assistindo aquele filme, velho.
Eu acho que ele é um filme que causa emoção. Emoção no nível de adrenalina, sabe?
Sim.
De não conseguir se desligar daquilo. De ser um filme hipnotizante da melhor maneira possível. De uma forma bizarra, né? Porque ele é um mundo bizarro. É um filme 100% de ação frenética. Talvez um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Talvez, não, eu cravo. É um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. E, cara, absolutamente perfeito. Foi, pô, também um bom filme pra você esquecer estressado o dia. Porque esse é um filme meio sessão descarrego, parece, sabe? Tipo, você vai... Pô, você vai ter um dia de merda. Vou assistir um filme aqui que, porra, vai espantar todos os demônios. Esse filme, com certeza, tem energia suficiente pra isso, né?
Sim, com certeza. E indo pelo lado contrário agora, eu acho que a gente também tem que falar dos filmes que são good vibe por ser good vibe, né? Apesar de serem ou serem dramas ou serem uma história pesada, eles tem na sua essência serem filmes good vibe, daquela sensação boa, sabe?
Uhum.
Você colocou um exemplo aqui que é o Intocáveis, filme francês, que eu acho que ele cara, apesar dele ser um drama, dele trazer alguma coisa assim, ele é um filme tão leve, tão, tipo, que traz uma sensação
exatamente
tão boa quando você assiste, sabe?
Eu pensei exatamente assim, Everton, porque muitos dos filmes que eles pegam fatos ou histórias reais, né, de superação, de grandes amizades e de alguma famosos, coisa que ele quer tirar alguma...
Os famosos filmes edificantes, né?
Exatamente. Os quer tirar alguma coisa, muitas vezes eles podem partir ou chegar num melodrama que não é interessante, que aí sim ele tem um certo, acerta o tom, sabe?
Exatamente.
O Intocáveis é um filme que ele explodiu muito porque eu acho que ele tem esse tom perfeito, né? Do que ele coloca de comédia, do como ele mostra a evolução da amizade, de quanto ele mostra o problema do protagonista dos dois, né, no caso.
Poderia ser facilmente transformado num melodrama.
Muito.
E ele não faz em nenhum momento isso. Em nenhum momento ele deixa, tipo, de ser um filme agradável, assim, ou um filme que você vai ficar tranquilo assistindo, sabe?
Sim, com certeza. E você sente o filme, você tem várias emoções, mas o saldo do filme emocional é positivíssimo, porque você fica feliz com o que chega no final, sabe? Com a jornada, com a amizade que foi criada ali. E você tem um sentimento muito bom quando chega no final de uma história que podia partir por esse melodrama barato aí, como a gente comentou, mas não parte em nenhum momento e se acerta muito. Esse filme de 2011, mano, faz uma cacetada de anos já. Faz mais de 10 anos que saiu esse filme. Sim. E até hoje ele é um filme muito querido pelas pessoas. Já teve versão hollywoodiana, né? Porque essa é a versão francesa. Teve a versão hollywoodiana, que não foi nada bem, né? As pessoas não gostaram muito, mas enfim... Esse filme é muito bom, cara. Muito bom. E ele é um bom exemplo também. É um filme que ficou muito na minha cabeça. Desde que eu assisti a primeira vez, né? E posteriormente reassistindo. Você tem mais algum filme? Tem um filme, Everton, que eu só vou citar rapidamente. Não vou ficar nem entrando. Eu não sei nem se você concorda com isso. Porque o pessoal fala assim: nossa, mas que filme é esse? Que é um filme de 2005, que é As Loucuras de Dick e Jane. Esse
filme, eu acho fantástico.
Eu coloco pra mim porque eu assisti muito esse filme, cara. E eu acho esse filme muito engraçado, muito divertido. E colocando qualidade ou não, nem sei como é que as pessoas ranqueiam ele na carreira do Jim Carrey, mas é um filme que, pô, primeiro tem o Jim Carrey. Jim Carrey, por si só, ele é um ator aconchegante pra mim, porque eu acho ele um monstro, um gênio, é um cara que sempre me fez rir, e posteriormente, quando eu fiquei mais velho, me fez chorar em vários em alguns outros filmes. É um ator fantástico, um dos meus favoritos da vida. E As Loucuras de Dick e Jane, filme de 2005, que já pega o Jim Carrey como super astro, né? E ele já tava se aventurando para outros lugares que não seja comédia, mas esse é um comédia pura, good vibes, e muito bem montadinha, né, dele.
Sim, esse é o ponto, né? Que ele é um filme de comédia que ele não apela, sabe? Ele é bem tranquilo de assistir. É, do Jim Carrey. E ele tá muito bem nesse filme. Acho que todos estão muito bem nesse filme, né? É um filme muito interessante, muito legal. Essa história, né? Do casal que escolhe a vida mal, vida bandida depois de se ferrarem, sabe? Eu acho muito engraçado como eles tentam sobreviver naquela história, né? O Jim Carrey, ele tem muitos filmes. Ele tem um outro filme que eu acho muito assim dele também é O Mentiroso, né? Eu acho que é um filme bem também leve, assim, então. Mas um filme que eu pensei também pra fechar essa questão dos filmes, que pra mim é um dos filmes recentes mais confortáveis pra mim, que é o Sing Street, né? Eu não sei o que esse filme tem, mas eu acho ele tão bom, ele tão tranquilo, ele tão tipo, caralho, eu acho que aquela história do coming of age, dos personagens, de montar uma banda, de ter toda aquela sensação, sabe, aquelas novidades que acontecem na vida deles, eu acho muito legal de acompanhar, e eu acho que é muito bem reproduzido no filme, né? Ele não, é que nem a gente falou, né, ele não apela pra nada, ele não é uma comédia gigantesca, ele não é um drama gigantesco, ele permeia aquela realidade, né, cara? Eu acho que ele trata muito bem, de uma maneira muito real, sabe?
Sim, cara, e, pô, o Sing Street, ele também traz um ponto que eu acho que também pode conversar muito e pode ser uma marca muito forte, trazer esse aconchego pras pessoas, que é a música. É música no filme. É, a gente falou aqui de filmes que tem Your Name, por exemplo, tem uma trilha sonora incrível. O Sing Street é um filme de música, não é um musical, né, mas é um filme com muita música, sobre música, o Escola do Rock nem se fala. Você pode pensar em outros filmes que trazem a música como essência e que te trazem essa sensação de aconchego, porque a música também é uma arte muito aconchegante, né? Uma arte que faz com que as pessoas tenham bons sentimentos, né? Depois de problemas ou que libertam elas de qualquer forma. A música você consome pra ficar bem, né? Então, quando você junta as duas coisas, porra, vai dar muito bem, né?
É que nem a gente tava falando, né? Tem gente que põe séries pra dormir, né? Eu, por exemplo, durmo escutando música, então...
Aí, exatamente nem os filmes, né? A música que você vai escutar, ela não precisa ser necessariamente good vibes, ela só precisa ser boa pra você. Isso que é o ponto essencial.
Exatamente.
Bem, vamos falar um pouco de séries, então? Você pensou em alguma série, Everton?
Pensei em algumas, eu pensei uma agora, a gente conversando. Mas eu vou falar primeiro a que eu tinha já colocado na lista, que é a minha série preferida de comédia até hoje, que é o Community. E eu não vou nem entrar muito em detalhes assim, porque é apenas uma série que eu assisti muitas vezes os capítulos, sabe? Então eu sei todos os capítulos de cor, praticamente. Mas eu gosto tanto daqueles personagens, daquele mundo, daquela situação que eles vivem naquela faculdade comunitária maluca, que eu me sinto muito confortável assistindo aquilo. Pode estar passando mil vezes que eu vou assistir mil vezes. Então é uma coisa que eu guardo com muito carinho ainda. Mesmo sabendo tudo o que acontece. Então eu acho muito... Eu fico muito confortável assistindo. Isso sem dúvida nenhuma.
Cara, dois, eu também demorei muito pra assistir Community, muito por insistência sua também. E falou, assiste que é bom. E, cara, é muito incrível. Também é uma série, porra, que traz essa sensação boa mesmo quando você tá assistindo. E séries de comédia, muitas tentam criar essa sensação. E, pô, muita gente vai ter uma série de comédia como essa série aconchegante, né? Que assiste pra se livrar dos seus problemas e tudo mais. E assiste várias e várias vezes os mesmos capítulos e sabe como vai ser a história. Sabe que nada vai mudar ali, mas mesmo assim você continua acompanhando. Community é uma dessas. Eu acho que uma das séries que faz melhor isso hoje em dia é o Ted Lasso. Isso, o sucesso da Apple TV. O Ted Lasso, ele é uma grande série good vibes que discute muita coisa pesada, mas ao mesmo tempo sempre tá dando a volta por cima na questão de tentar mandar uma mensagem positiva no final.
Sim, acho que é o seu ponto principal do Ted Lasso. Ele manda uma mensagem positiva, sabe? Ele não quer deixar você pra baixo.
Ele mostra que o mundo tem problemas, que os personagens ali têm problemas, que podem ser os seus problemas, mas a série, ela sempre tenta colocar essa mensagem positiva, né? A gente até no... Aqui no episódio do Sofaverso, episódio 89, a gente conversou sobre as duas primeiras temporadas de Ted Lasso. A terceira tá saindo agora. Mas, cara, é uma série que... Ela é exatamente o modelo de uma série Good Vibes. Ela se molda pra ser uma série Good Vibes. Ela cria situações e momentos que vão exigir que você tenha união entre as pessoas, você tenha amizade, você tenha uma evolução positiva daqueles personagens.
Com certeza. E nada melhor do que representar isso em um time, né, cara?
Exato. Aí vai todo o ponto. E, cara, uma série engraçadíssima, com grandes performances, grandes personagens. É. Todo esse negócio do Good Vibes podia cair por terra se a série não fosse engraçada, ou fosse ruim, tivesse personagens chatos. Aí seria só um Good Vibes chato. Mas, pra mim, ela tem todos esses pontos bons de uma boa série e, obviamente, com uma mensagem positiva. São muitos capítulos que você termina e você fica emocionado, você acha bonito, você fala, pô, realmente, cara, o mundo tem salvação. Ted Lasso consegue criar esse sentimento. Talvez seja a série que melhor cria esse sentimento hoje.
Sim.
Só pra falar ainda de séries, talvez, porra, uma série, uma comfort série, essa série aconchegante que eu tenho no meu coração e muitas pessoas que vão escutar esse podcast, e o Everton provavelmente também, eu, A Patroa e as Crianças. Eu tinha que colocar aqui, porque, cara, é também uma série que, essa aqui eu revi e revejo várias e várias vezes, cara. Sempre quando tá passando, não importa o canal, não importa onde. E eu acho que é uma série que tá no coração e sempre traz um sentimento positivo pra muita gente que acompanhou ela durante todos esses anos.
É, eu acho que ela tem um toque especial pro Brasil, né? Porque acho que no Brasil ela foi muito forte, então, realmente é uma série que você sabe todas as piadas, você sabe tudo que vai acontecer, e mesmo assim você assiste, você se sente confortável. E o que me lembrou a grande série pra mim, que tem todos esses elementos, você sabe tudo, já passou mil vezes e é nostálgica, que é o Chaves, cara.
O cara,
Chaves é a coisa mais confortável que você pode ter. Você sabe literalmente todas as piadas, você sabe todas as falas 100% e você ainda ri, você ainda se sente confortável assistindo aquilo.
E você ainda leva isso, né? Porra, vira e mexe, tá numa conversa, você fala alguma coisa do Chaves. A Patroa e as Crianças também criou um sentimento parecido, de você estar com seus amigos e você faz piadas igual o Michael Kyle faz na série, o Júnior. Essas grandes séries, eu acho que ele, pensando nessa série de TV, pode falar, Everton.
Não, e são séries do que marcaram muito. Primeiro, por ser no SBT, né? Por passar ali na hora do almoço, então muita gente traz essa memória também de ter isso junto, porque lembra também do momento em que parava, que ficava tranquilo pra se alimentar, ou pra ter um momento de almoço e assistir as séries, né?
E pra gente se sentir velho, essa série começou a ser transmitida. Eu, Patroa e as Crianças, é uma série que foi de 2001 a 2005. Ela teve 5 temporadas e foi cancelada na 5ª temporada. Essa série começou a passar no SBT em 2002. 2002 é muito tempo, né?
Nossa,
muito tempo atrás. Então, muito tempo acompanhando a série. Eu acho que só pra pegar o gancho e é uma série que eu confesso que eu demorei. Eu não era uma série muito. Eu não sei, eu demorei a pegar o gosto por ela, mas depois que eu peguei também e reassisti várias vezes, Todo Mundo Odeia o Chris também.
Com certeza,
eu acho. É uma série. É um período, né? A época. Então, essas séries ficam marcadas, né?
Isso, sem dúvida.
Bem, Everton pensou em mais alguma coisa, não foi?
Pensei em dois animes. O primeiro deles é o Beck. Porque,
música,
cara,
mais uma vez.
Exatamente, a gente tinha comentado isso das músicas, né? E foi principalmente por isso, porque vira e mexe eu paro pra assistir um capítulo que eles estão cantando, que eles estão tocando. Aquele capítulo que eles tocam I Got a Feeling, acho que eu assisti já umas 15 mil vezes. Porque, cara, é um anime que eu pego pra assistir às vezes, de vez em quando. Nem que seja pra botar um capítulo pra assistir. E ele é muito bom, ele é muito confortável pra mim. Eu acho que muito de eu gostar também do Sing Street vem muito de eu ter gostado muito do Beck, né? Porque toda essa questão de montar a banda, do amadurecimento dos personagens, eu acho muito interessante esse conceito.
Pô, eu também amo o Beck, eu acho maravilhoso. Não é à toa um dos primeiros episódios do Sofaverso. Lá no começo do Sofaverso, a gente fez um especial do Beck, né? Gravou junto com o pessoal do Catum, acho que foi o Carlos e o Eru que estão lá, que também são fanzaços de Beck. O episódio ficou bem legal. A gente falou da série toda, falou do anime, né? Como a história do anime, que é igual ao do mangá, e posteriormente, depois, tudo que acontece no mangá. E, cara, é maravilhoso pra mim, um dos melhores mangás, animes que eu já vi na minha vida. E também é muito aconchegante o sentimento que ele causava, né? Porque é aquela coisa, né? Você assiste o anime, depois você fica escutando as músicas o dia inteiro, você entra naquele mundo mesmo, sabe? E fica com você um bom tempo. E, pô, continua até hoje, né?
Com certeza. Até hoje eu escuto muito. E o outro que eu pensei que é o anime mais recente, mais comfort que eu acho que tem, é o Spy vs Family. Porque ele tem aquela sensação de, cara, é muito tranquilinho, muito leve, muito uma comédia funciona, tem uma ação que funciona, tem um drama também que funciona, tem todos aqueles elementos que funcionam pra te deixar tranquilo, sabe? E os personagens, eu acho que muito dos personagens, da fofura da Anya. E eu acho que o grande ponto pra mim do Spy vs Family, principalmente na primeira parte, é terminar com aquela música do Comedy, sabe? Que você assiste aquele final e não tem, você não tem como você se sentir mais confortável do que aquilo.
Ah, é, com certeza. Também acho que dos animes atuais é um exemplo maravilhoso, né? Pra você se sentir assim, né? Com esse quentinho. E a gente já comentou das duas temporadas. Eu acho que agora, falando de anime, eu não vou nem dar exemplos diretos. Eu acho que o shonen de lutinha, que esse que a gente criou, foi criado, ele é um grande comfort, né? Ele é muito aconchegante. A gente sempre se viu dentro dessas obras, desses moldes de obras, num espaço muito agradável, que a gente gostava muito e que, muitas vezes, a gente sabe que não tem tantas histórias grandiosas e muitas vezes tem histórias grandiosas, tem grandes personagens, mas todo o molde do shonen de batalha, ele é muito aconchegante, né?
Sim, isso.
A gente sempre se sente bem.
Desde sempre, né? Desde sempre. Desde a época da Manchete, você assistindo Cavaleiros do Zodíaco.
É uma evolução.
Assistindo Dragon Ball Z.
Cavaleiros, Dragon Ball, depois a gente pula Naruto, Bleach.
Naruto.
One Piece, hoje em dia, Jujutsu Kaisen.
Boku no Hero.
O molde do shonen de batalha, ele é muito aconchegante. E, porra, vira e mexe, né? Produção atrás de produção, ele se mantém aí em voga, se mantém produzindo e criando grandes sucessos, porque eu acho que muita gente se sente confortável consumindo esse tipo de obra. Eu sou uma dessas pessoas. Quando tem um bom shonen, e hoje em dia, obviamente, você vai passando o tempo, você consegue ver umas coisas que não são tão boas em termos de narrativa, de história e tal, mas, porra, muitas vezes isso é ultrapassado pelo sentimento positivo que causa muitos dos momentos, né?
Sim. É aquela sensação, a gente procura aquela sensação de se sentir bem assistindo aquilo, né? E é isso que te deixa confortável. Eu acho que todo o resumo final seria isso, né? Você procurar assistir alguma coisa que te deixa bem. E independente do que for, do estilo que for, né?
Com certeza. E, bom, esses são alguns poucos exemplos que a gente pensou aqui, mas, tem muito mais exemplos, com certeza. E durante todo o tempo, obras que você não tem tanto no seu radar podem começar a ser um filme aconchegante pra você, uma série nova, um anime novo, depende do seu momento de vida também, como você tá. Então, essas obras, elas se renovam e muitas se mantêm, né? Muitas que a gente comentou aqui se mantêm nos nossos corações e, com certeza, você, ouvinte, tem as suas obras, né? Suas obras aconchegantes, obras que te fazem bem, que te deixam com sentimentos positivos. Comenta com a gente qual obra, qual série, qual filme, qual anime, qual livro, qualquer outra produção faz isso com você, te traz esse sentimento. E é isso, né? Vamos pro bloco final, então?
Bora!
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final!
Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós?
Cara, eu vou comentar uma coisa que eu assisti já há um tempo e eu esqueci de comentar nos outros blocos finais. É que a gente fez o podcast do Clube do Filme sobre o One Cut of the Dead, né?
Uhum.
E eu assisti o One Cut of the Dead Mission Remote, que é o especial que eles fizeram na pandemia.
Nossa, existe? Que legal.
Existe, tem no YouTube. E, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, porque...
Mas é a mesma galera?
É a mesma galera, gira em torno do diretor sendo contratado pra fazer um filme na pandemia, né? Então, tipo, ele contrata os atores e cada um grava a sua parte. E no final, cara, é muito legal também essa questão da relação entre os próprios personagens. O final é bem emocionante. Cara, eu achei muito bom também. Eu acho que é um complemento excelente pro filme.
Porra, muito legal. Você chegou a comentar nisso no podcast?
Sim, o Anderson chegou a comentar que tem.
Ah, tá. Porque eu não lembro, mas, porra, bem legal. Vou dar uma procurada, porque... Escutem o podcast, né? O Clube do Filme que a gente fez, do filme, que é muito legal. E vou dar uma procurada, porque vale muito a pena, porque o filme é maravilhoso. Bem, o que eu vou comentar é um filme que eu assisti também não tem tanto tempo, que é o After Sun, filme de 2022, escrito e dirigido pela Charlotte Wells, que é uma cineasta essa estreante, né? Esse é o primeiro filme da carreira dela, mas é um filme que, porra, fez muito barulho no final, em 2022, né? Tanto que o Paul Mescal chegou como um dos atores indicados ao Oscar de melhor ator. E, cara, eu só não coloquei ele na nossa lista oficial aqui do podcast como filme aconchegante, porque eu só vi uma vez e porque ele tem uns detalhes ali que são meio depressivos, mas é que ele discute umas coisas importantes. Mas, cara, é um filme muito bonito, que eu acho que vale muito a pena conferir. Ele conta a história da Sophie, que é uma adulta, né? E ela começa a lembrar de 20 anos antes, quando ela foi numa viagem para um resort na Turquia com o pai dela. Então ela tinha 11 anos de idade e tava ali com o pai, passando um fim de semana, alguns dias com o pai ali no resort. Eu não vou contar muito do que acontece no filme, porque é muita coisa interpretativa e muita coisa você tem que assistir para pegar. Mas é um filme com uma vibe, assim, muito bonita. É um filme muito bonito. Um filme que tem cenas lindíssimas, muito aconchegantes, mas também é um filme que te faz pensar muita coisa. Então, eu acho que vale muito a pena conferir. Ele tá no catálogo do Mubi. Se alguém tiver Mubi, vale a pena lá assistir esse filme, certo?
Certo.
Muito bem, querido ouvinte. Muito obrigado por escutar mais esse episódio. Se quiser conversar com a gente sobre seus comfort movies, séries, animes ou qualquer outra coisa, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E temos um grupo de ouvintes no Telegram. Você tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá, você será muito bem-vindo pra gente comentar sobre os episódios do podcast, sobre muitos lançamentos de coisas. Sempre tem trailer, sempre tem novidades lá, então a gente vai ter muita coisa pra conversar e, claro, pra continuar escutando o Sofaverso, toda semana tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, a gente tá no Anchor, que agora é Spotify, o negócio assim, mudou o nome do Anchor, mas é o Anchor, e no Spotify, diretamente na plataforma Spotify, a gente tá no Deezer, no Google Podcasts, na Amazon Music, onde você procurar a gente, você vai encontrar. Se por acaso não encontrar, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed por lá. E é isso, galera. Muito obrigado por escutar esse episódio. Até semana que vem e valeu!
Falou! Até semana que vem!